Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com a professora, doutora em Ciências Políticas, Priscila Lapa, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Professora, muito bom dia, prazer tê-la com a gente. Tudo bem com a senhora?
Bom dia, Jota, bom dia a todos, né? Faz um tempão que a gente não conversa, prazer todo meu.
Eu estava lembrando aqui com o Denis, eu disse, Denis, eu não me lembro a data não, mas faz um bom tempo.
Foi antes da pandemia.
Nossa, foi isso tudo? Foi a eleição do ano passado, não?
Não. Ah, fui na eleição do ano passado.
Fui. Seja bem-vinda, sempre um prazer tê-la aqui com a gente, viu?
Prazer todo meu.
Isso, daqui a pouco já com Edmar Lira, também colunista de política da Folha de Pernambuco, conversando com a gente. Professora, o que a gente pode passar com relação a esse momento que nós estamos vivenciando na política nacional? A fala, né, não assumida, né, do general comandante aí da defesa, o Braga Neto, mas também não houve um desmentido, né? Fica aquela situação de não confirmação, mas até eu disse ontem, olha, se ele confirmar, aí confirma um golpe em curso, né? Com relação à declaração dele de se não tiver voto impresso, não terá eleição em 2022. Inclusive, até tem uma matéria hoje na Folha de Pernambuco falando sobre o assunto também com a sua participação e de outros cientistas políticos. O que a gente pode passar da gravidade dessa possível fala do Braga Neto, hein?
Veja, em política nada é à toa, né? Nada é neutro. Então, qualquer fala, qualquer silêncio, qualquer reação, ela pode ter uma interpretação política. Então, não é à toa que uma pessoa investida de um cargo público e que participa de uma instituição como as Forças Armadas, quando ela vem a público usando a rede social, que é algo que vai dar uma visibilidade muito grande, e faz qualquer tipo de declaração, isso não pode ser interpretado como algo neutro, né? Uhum. Como falou por falar, ou que isso não tem nenhuma intenção por trás. Uhum. Pode ser que a intenção real não seja, de fato, levar a cabo é o que ele está dizendo. Mas provocar, né, num debate, provocar esse acirramento de ânimos, que eu acho que é muito claramente a estratégia do governo Bolsonaro, integrando desde o presidente, passando pelos seus filhos, que a gente pode dizer que eles integram o governo, e pela maior parte, né, até que tinha dado uma acalmada nisso, com a saída de dois ministros muito polêmicos, que eram da Educação e o ministro do Meio Ambiente, uhum. e o próprio Ernesto Araújo também, que eram pessoas que vinham sempre para as redes sociais fazer algumas bravatas, mas mesmo assim, né, fica sempre muito claro que o conflito, levar as coisas para a zona de conflito, é uma estratégia de governo, do governo atual. É como se precisasse do conflito para manter animada, né, a sua militância, manter animados aqueles que votam e confiam nesse modelo de governo, nessas pessoas, nesses atores políticos, justamente por essa motivação de se identificar com esses trechos, com essa postura ideológica. Uhum. Então, sem sombra de dúvida, o que ele fala pode não... E todas as vezes que se fala disso, de que as Forças Armadas... que existe uma sinalização de algum integrante das Forças Armadas... que contrários à democracia, toda vez que isso aparece a público, desde que o governo começou, sempre há uma minimização. Ah, mas não foi isso que ele quis dizer. Ah, claro que não vai ter golpe, claro que não é isso. Mas o desgaste que isso vem provocando nos últimos anos, no processo democrático, na crença das pessoas nas instituições, em tudo que envolve variáveis ligadas à democracia, é notório. Pode ser que o objetivo final não seja uma mudança de regime, mas o próprio desgaste das instituições democráticas é uma estratégia para quem está no poder de manutenção desse poder. A gente já viu isso em outros contextos, né, em outros países acontecerem, estão acontecendo também nesse momento. Uhum. E parece muito claro isso, que talvez a tentativa não seja de levar para o extremo, né, seria, ou seja, implantar uma ditadura militar no Brasil, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma estratégia de desgastar o modelo democrático, de gerar desconfiança das pessoas, manter a militância bolsonarista sempre a postos para estar ali na discussão, no conflito e no debate, e sinceramente isso não constrói nada, né? Se a gente for olhar direitinho, né? Se a gente for fazer um saldo dos últimos anos, no Brasil de políticas estruturadoras, sobra muito pouco, sobra muito mais conflito, polêmica, discussão sobre a democracia e atitudes desse tipo, né?
Perfeito. Só ressaltando que a reportagem foi do Estado de São Paulo, Estadão, como é conhecido. É um jornal, claro, que ao longo da história tem uma linha de centro, centro-direita, enfim, importante frisar isso, porque muita gente pode dizer, ah, isso é jornal de esquerda, é jornal comunista. Não. E depois da repercussão, o próprio diretor de jornalismo ontem soltou uma mensagem dizendo da credibilidade do Estado de São Paulo. Então não foi uma repórter, uma estagiária que chegou e não sabia, olha, enfim, disseram isso. Não, então tem toda a credibilidade da informação de um grande jornal, um dos maiores do Brasil, diga-se de passagem. Edmar Lira já está com a gente. Edmar, bom dia para você, Edmar. Seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Uma satisfação estar de volta ao programa e bom dia também a Priscila Lapa.
Fique à vontade para perguntas à professora.
Professora, muito tem se discutido, né, essa questão do voto impresso. Na verdade, a origem dessa confusão que gerou ontem, né, foi a questão do voto impresso. Como é que dá para a gente pensar numa eleição em 2022 com ou sem voto impresso? Porque a gente já teve, em ocasiões anteriores, né, o deputado Rodrigo Maia defendendo a adoção do voto impresso. Mas, ao que parece, depois do presidente da República fazer uma cruzada em defesa dessa modalidade, alguns atores mudaram de posição. E aí eu queria saber, o voto impresso é um atentado à democracia?
Oi, Edmar, tudo bem? Faz tempo também, né, que a gente não debate. É um prazer estar aqui com você também. Veja, essa questão do voto impresso, como tudo no Brasil, virou motivo realmente de posicionamento ideológico, né? Ser a favor, ser contra o voto impresso muitas vezes não tem a ver com a racionalidade por trás dos argumentos. Muitas vezes tem a ver com se ele defende, eu sou contra, ou então se ele defende, eu defendo também, né? E a gente vai perdendo a essência de um debate mais estruturador. Todo o ímpar é o sistema eleitoral, o sistema político brasileiro entra em xeque. As pessoas começam a apresentar propostas para rever modelos de votação, para rever o modelo, né, de funcionamento, de lógica das eleições. Ora, é o sistema proporcional que elege vereadores e deputados que entra em xeque. Ora, é a própria lógica dinâmica das eleições. Então, isso já é meio comum acontecer no Brasil, né? Já tiveram várias iniciativas ao longo do tempo, visando, claro, a intenção de quem propõe é sempre melhorar, aperfeiçoar o processo democrático. Mas o debate é sempre muito levado para essa questão dos interesses. A gente fica muito desconfiado de o que é que tem por trás da proposta, né? O que é que se busca resolver. Porque quando você vem propor uma medida, você está tentando resolver um problema. Ou você tem uma finalidade implícita, né, em determinadas propostas. Então, o que pareceu nesse momento, né, com essa colocação, a forma como o presidente Bolsonaro trouxe esse tema para o debate, foi mais uma vez um pouco do que eu falei na primeira participação aqui, que é de tirar a credibilidade. Então, o principal objetivo era tirar a credibilidade do sistema atual, colocar a dúvida, aquela caraminhola na cabeça do eleitor de dizer assim, poxa, será que eu estou sendo enganado esse tempo todo? Será que tudo que eu escolhi até o momento foi realmente foi levado em consideração? Foi a vontade soberana do povo que prevaleceu ou teve algum tipo de desvio? Em que casos teve o desvio? Para que processos, né? Todo mundo até fala assim, então o presidente acredita que a eleição dele, a própria eleição dele ao longo de todo esse tempo também não teria sido idônea, porque se ela foi pelo mesmo sistema que ele diz que não é idôneo, então como é que fica, né? Essa eletiva, para o mandato dele está ok, para os outros mandatos não está ok. É confuso, mas a principal finalidade do presidente era, sem sombra de dúvida, criar dúvidas sobre o funcionamento do sistema atual, para que ao propor um novo sistema ele ganhasse adesão imediata dos seus seguidores, como acabou acontecendo. Né? Eu acho que tem uma discussão importante por trás de tudo isso, que é a da confiabilidade, da transparência. Eu acho que numa democracia nunca é demais debater transparência, segurança do processo, respeito às regras, né? Tantas coisas que a gente pode debater, seja ligada à própria urna. A urna virou o centro do debate, mas o problema talvez não seja a urna em si, né? Tem muito mais coisa por trás disso. A lógica de quem conhece o processo eleitoral sabe que a organização de um processo de votação ela começa muito antes do simplesmente o cidadão chegar lá e depositar a escolha dele, né, fazer a escolha dele na urna eletrônica. Tem a preparação de todo o processo, tem as filiações, né? E por que que a gente não se preocupa com essas outras etapas? Por exemplo, se todos os prazos de filiação partidária estão sendo cumpridos, a idoneidade desses processos junto aos partidos, tudo isso faz parte de um processo sem fraude e mais transparente. Por que a fraude só ocorreria diretamente, né, no processo da urna? Discutir isso não é inapropriado, não é antidemocrático, é o debate mais democrático que pode existir. É a gente entender que toda instituição que existe numa democracia, e as votações, as regras do jogo, elas têm que estar sempre submetidas ao crivo da qualidade, da transparência. Mas esse parece ser apenas um pano de fundo para um problema maior, né, que o presidente procura trazer. Então, eu acho que abre um debate importante sobre como a gente poderia ampliar essa questão de o voto impresso seria auditável, como se o voto eletrônico não o fosse. Uhum. Né? Então, é como se a gente agora tivesse que propor, se a gente não sente segurança na urna, a gente não deveria sentir segurança em nenhuma transação eletrônica.
Perfeito.
Né? Então, precisa aperfeiçoar os mecanismos de transparência, mas eu acho que, definitivamente, a substituição do modelo atual por um modelo impresso não resolve esse problema. Né? Você vai imprimir um comprovante de algo que já foi depositado num sistema que você julga que o problema é o sistema, né? Eu acho que é muito confuso hoje esse debate. A gente precisaria de tempo, de racionalidade e de um envolvimento mais claro da população. O que é que a população deseja enxergar, que hoje ela não consegue enxergar? E aí trazer algumas propostas e não simplesmente defender, não vai ter. Aí passa a ser antidemocrático quando se diz assim, se não mudar para o modelo que eu quero, não tem eleição. Aí é o limite realmente das fronteiras da democracia.
Uhum. E aí, independente se for impresso ou eletrônico, Estados Unidos também, a gente vivenciou recentemente com o presidente Donald Trump um questionamento, e lá em boa parte dos estados o voto é impresso, né?
Isso, não é difícil a gente fazer um processo de mais auditoria, de mais transparência, usando o sistema que a gente já tem atualmente. Se o problema é a falta de segurança, vamos investir na segurança.
Perfeito.
Né? E essa questão do voto impresso, sim, tem um custo alto, que a grande questão é que talvez ela não seja a solução. Talvez tenha um problema aí da gente não confiar em quem audita. E como é que pode melhorar essa relação? Né? Eu acho que é muito mais por aí. Porque imagina que a gente institua o voto impresso, daqui a um tempo as pessoas façam, digam, eu não confio no resultado, vamos fazer a auditoria do voto impresso. A gente vai continuar. Quem é que vai fazer essa auditoria? É o próprio tribunal eleitoral? E por que eu confio na auditagem do voto impresso e não confiava na do voto eletrônico?
Uhum.
Se é a mesma instituição que está tomando conta. Então, é muito mais sutil o debate. Eu acho que a gente, inclusive, não deveria perder tanto tempo assim com ele. Eu acho que o Brasil tem outras urgências. Eu acho que discutir os modelos de votação que estão sendo propostos na Câmara e no Senado, de distritão, distrito, não sei o que lá, é muito mais útil para o cidadão, porque aí sim está em jogo a vontade soberana, sabe? Eu acho que a gente não devia realmente perder tanto mais tempo com essa questão do voto. Não deixa de ser legítimo discutir a segurança do processo, mas talvez a gente esteja perdendo um tempo excessivo nisso sem sair do canto, né?
Uhum. Professora Priscila Lapa, aqui no Brasil a gente vem de uma memória, né, trágica, né, na quebra, na ruptura, enfim, com a ditadura militar por 21 anos. E, claro, recente, né, a mudança ainda tem aquela sombra, olha, os militares, enfim. E em qualquer país civilizado, democrático, os militares é justamente para a defesa do Estado, não é? E aqui, no Brasil, isso também está contido na nossa Constituição. Porém, ultimamente a gente está percebendo uma politização maior, não é, de alguns membros das Forças Armadas. Isso gera um temor, isso pode gerar, não é, um receio dessa quebra, essa ruptura da nossa frágil ou recente democracia, quando os militares deveriam defender o Estado brasileiro e não o governo de plantão, seja ele quem for, pode causar um temor, na sua opinião?
Veja, eu acho que o temor ele é super legítimo, né? Ainda que haja muitos estudiosos, muitos observadores da política que digam, não, esse risco ele não existe, hoje a gente vive outro contexto, de fato vive, né? O alinhamento de forças internacionais naquele período de 64 foi fundamental, foi uma variável decisiva para a instalação do regime militar.
Mundo dividido, né? Guerra Fria, enfim,
e
tudo.
Tinha todo um contexto internacional que a gente não estava muito distante, né? A gente acabou sendo atingido por isso. Tinha uma fragilidade institucional no Brasil que o Brasil se tornou presa fácil, né, de um modelo como esse. Hoje a gente não tem, hoje a gente tem instituições mais consolidadas, a gente tem outros processos, inclusive no âmbito internacional. Agora, a participação dos militares, ela sim requer um questionamento. O que é que eles estão buscando quando participam de um determinado governo? Porque, de fato, quando eles topam assumir cargos políticos dentro de um governo, ministérios são cargos técnicos e políticos ao mesmo tempo. Então, quando eles topam participar disso, existe um alinhamento. Existe, no mínimo, né, um compartilhar de ideias, de projetos de país, de pensamento sobre como as coisas devem funcionar. E quando isso é apenas um apoio de alguns integrantes, é uma coisa. Quando diversos integrantes passam a agir, estando eles na ativa ou não, né, porque o caso do Pazuello, ele é muito emblemático. É um general da ativa, ou seja, alguém que tem uma função remunerada.
Opa, perdemos a conexão com a professora Priscila Lapa. Vamos refazer aqui a conexão com ela, até para ela concluir, não é, essa, o questionamento que ela estava respondendo sobre a questão de direcionamento, não é, do papel em si, né, das Forças Armadas nesse contexto. Professora Caia, perdemos o seu contato, a conexão, a senhora estava falando dessa
do
preocupação.
Do caso do Pazuello.
Isso,
né?
Pazuello, exatamente. Perfeito, foi aí mesmo.
É um general que é remunerado pela sociedade, né? Tá na ativa, ele não é alguém que está distante do dia a dia das Forças Armadas. A gente sabe das regras do jogo dentro da instituição militar, de subordinação, de regra, de cumprimento de regras. E tudo isso, e isso se misturou com um viés político, no momento em que ele vai e diz, não, eu sou subordinado ao presidente. Né? Nas Forças Armadas ninguém tem dúvida a quem você é subordinado, eu sou de uma determinada patente, obviamente eu sou subordinado a alguém. Quando eu entro num governo e eu passo a ter um outro comando, como é que fica? Né? Eu obedeço a quem? A minha, prioritariamente, a instituição de origem, ou eu obedeço prioritariamente a esse cargo político, ainda que seja alguém que tenha uma afinidade com o meio militar. Então, isso tudo e a participação dele em uma instância que não era do seu domínio, que era a área da saúde, porque o que é que os militares poderiam estar fazendo no governo Bolsonaro? Está dando uma contribuição técnica. Né? Em áreas que fossem possíveis e passíveis disso, a gente tem quadros técnicos muito bem formados dentro das Forças Armadas que podem, sim, contribuir com políticas de saúde, de educação, de infraestrutura, mas isso não parece ser o caso. Parece muito claramente que a ala militar virou um braço dentro do governo para representar essa estabilidade, para representar uma das bandeiras de Bolsonaro, do bolsonarismo, que é a ordem, o guardião das instituições, contrário a quem pensa, contrário a qualquer. Eles tinham um inimigo comum, é como se o bolsonarismo e as Forças Armadas tivessem instintivamente aí um inimigo comum, que é a esquerda, que é essa questão do comunismo, o modelo de governo da esquerda, e isso foi o que levou Bolsonaro ao poder. Então, a presença dos militares, como eu falei no início, que não tem nada neutro em política, não é algo neutro, não é algo só porque aí eu acho bonito o discurso do presidente, então lá tem uma afinidade. Todo mundo que transita em Brasília hoje sabe a quantidade de militares ocupando cargos em tudo que é ministério. Né, em ministérios importantes. Basta a gente ter a ideia de que hoje a Casa Civil tem um militar que está aí para sair, está, né, para ter essa reforma.
Isso.
Mas hoje é muito simbólico. Como é que eu entrego uma articulação política para uma pessoa que é de uma instituição do Estado, né, do Exército, e essa pessoa vai fazer articulação política? Então, quando as Forças Armadas viram alvo de crítica, as pessoas começam a dizer que estão ultrapassando os limites, tem que aguentar, entrou no jogo político. É como a gente tinha na era PT, por exemplo, a participação maciça de sindicatos dentro de governo. E aí esses sindicatos misturavam a sua atuação sindical com a sua atuação política. Hoje, claramente, os militares misturam em grande parte a sua atuação política com a sua atuação institucional.
Edmar Lira.
Professor, falando um pouco sobre o formato eleitoral, está em curso a discussão do fim das coligações, que já foi aprovado.
Oi, Edmar.
2022, ou a retomada né, o, no caso, a aplicação do voto chamado distritão, onde os mais votados seriam os eleitos. É, qual a sua avaliação sobre esse formato? Qual é o melhor formato para que a gente possa ter uma eleição que não só traga um resultado positivo, como também a questão da representatividade? A senhora acredita que o distritão é a solução para os problemas do país?
Definitivamente não, né? Onde ele é utilizado, na verdade ele é muito pouco utilizado no mundo hoje, ele é muito tido como o pior modelo. É o modelo que você vai de encontro a tudo que se quer aprimorar numa democracia, que é diminuir o personalismo, diminuir essa questão de partidos autocentrados, essa conexão. A desculpa que se quer para utilizar o distritão é para melhorar essa conexão entre representantes e representados. Veja, não tem modelo perfeito. Todos os sistemas eleitorais, eles são passíveis. E a gente chama na ciência política de um trade-off. Você ganha de um lado para perder em alguma coisa. A grande questão é o que se quer ganhar quando você adota um determinado sistema político e o que é que você quer perder. O que é que você abre mão, de certa forma. O sistema proporcional, que é esse que a gente tem, ele tem uma grande vantagem quando você quer. Quando o principal problema que você entende que quer resolver é o problema de inclusão. Você quer incluir o maior número possível de representação da sociedade no parlamento, no legislativo. Então, você proporciona, com essa utilização de fórmula de distribuição de cadeiras proporcional, você possibilita que partidos menores, que minorias tenham acesso, você não torna o voto majoritário para o parlamento. Isso é importante em sistemas políticos como o nosso, onde a gente tem partidos muito fortes e partidos muito fracos, competindo na mesma arena. Então, você tem uma disputa que você tem partido com muito pouca estrutura partidária para a disputa e outros que têm aí a maioria, por exemplo, das cadeiras na Câmara ou no Senado. Então, você, pelo sistema proporcional, você consegue resolver isso. Agora, você perde um pouco em representação, desde que o eleitor, inclusive, não percebe para onde foi o voto dele. Esse é o grande problema, essa distribuição das sobras, que vocês, assim, como é que pode alguém que foi mais votado não ter entrado e alguém que teve menos voto, ele poder entrar? Isso é meio contraintuitivo, né? As pessoas precisam estudar muito para entender o sistema. Então, ele acaba gerando um afastamento, né? Eu não sei para onde foi meu voto, eu não vou acompanhar o mandato de ninguém. Ele tem um efeito pós-eleitoral considerado ruim. Porém, o que a gente mudar radicalmente para um modelo majoritário, né, de voto, a gente perde muito em representação, além de que a gente alimenta um problema que eu acho que está na origem de todos os problemas, que é um sistema extremamente personalista, com partidos muito irrelevantes. Assim, pouco importa a bandeira ideológica, né, partidos pouco ideológicos. A gente tem muito mais o partido utilizado como viabilidade eleitoral do que propriamente uma plataforma, digamos assim, de governo. Então, eu acho que talvez o que seja ruim no Brasil é a gente combinar essa lista aberta com um sistema proporcional, porque aí você não foca nos partidos. O objetivo é você fortalecer. Eu acho que o nosso principal objetivo de qualquer reforma política no Brasil era melhorar a qualidade da representação dos partidos. Tem várias formas de você fazer isso. A cláusula de barreira é um pouco uma tentativa. O fim das coligações teve esse propósito de você fortalecer um pouco mais. O partido vai ter que disputar sozinho, ele vai ver se tem voto ou não tem. Não tem mais essa história da cauda. E quem estuda depois, eu tenho alguns estudos de alguns cientistas políticos sobre as eleições de 2020, que mostraram que a fragmentação que acontece nesse modelo proporcional diminuiu em 2020, quando a gente proibiu as coligações. Ou seja, a gente deixou de ter alguns partidos que antes tinham vaga na Câmara, perderam, mas a gente continuou tendo uma boa representação partidária, mas um pouco mais de bancadas mais fortalecidas, partidos mais fortalecidos. Para algumas pessoas isso é ruim, porque partido tal tem muita vaga, fica muito concentrado. Mas no sistema proporcional, que você tem ainda a possibilidade de eleger minorias, talvez esse seja o melhor formato, não vai ter fórmula perfeita. Esse distritão que está em discussão, que parece que perdeu muita força, né? Parece que não vai realmente emplacar, mas ele é o pior modelo, é você botar o voto majoritário para um sistema legislativo, para representação política, dando muita força às pessoas, aos personagens, mais do que aos próprios partidos.
Professora Priscila Lapa, vou explorá-la, né, devido ao tempo que a senhora passou aqui, como disse, sem participar, mais uma pergunta. Dentro desse contexto que a senhora está falando, agora está se discutindo o semipresidencialismo, né? E aí tem um detalhe a ser passado. Como alguns estão dizendo, olha, para o ano que vem não, porque senão é golpe. Mas é para 2026, 2030, diferentemente do parlamentarismo, que a gente não tem uma cultura de primeiro-ministro, mas seria o presidente, não é? Ainda com essa simbologia, mas também com um Congresso fortalecido, a exemplo da França e de Portugal, que são países que têm esse semipresidencialismo. Como a senhora enxerga nesse aspecto, hein?
Eu acho que é uma discussão que realmente ficou meio fora de contexto, pareceu uma tentativa de... meio golpista mesmo, falou mal, mas é um modelo discutível. Qual é o que ele busca resolver com esse modelo, né? Você separar a figura do chefe de Estado com o chefe de governo, e aí você consegue dar mais estabilidade. A ideia é que crises políticas substanciais, por exemplo, na relação entre o executivo e o legislativo, não afetem o Estado, políticas, né, mais de Estado, de representação, você dá mais estabilidade. Agora, a gente tem sistemas assim que são extremamente instáveis também. Essa ideia de que o parlamentarismo é o ápice da estabilidade, a gente pode ver, por exemplo, o caso da Itália, é um país que tem um sistema parlamentarista, mas que tem muita instabilidade política. Eu acho que tem uma questão de cultura política por trás disso tudo. Então, talvez tenha que ser combinado. A gente precisa atuar em algumas bases de melhorar a nossa qualidade da representação para que um sistema como esse ele possa vir a funcionar no Brasil. Porque, de alguma forma, esse papel de alguém que faz a articulação política do governo e tudo mais, a gente já tem, seja pela indicação do líder do governo, pelo próprio presidente. Quem indica o líder do governo na Câmara e no Senado é o próprio executivo. E, além disso, você tem aí o próprio presidente da Casa Legislativa, que tem um poder de agenda, que diz o que vai entrar em votação e o que não vai. Geralmente, ele é muito alinhado com o presidente, ele já cumpre um pouco desse papel e a gente não tem estabilidade política, né? Então, eu acho que algumas coisas do nosso presidencialismo, que são precárias, têm, mais uma vez, a ver com a nossa questão partidária. A gente precisaria, mais uma vez, olhar um pouco para melhorar a cultura de direção dos partidos, de base partidária, para aí pensar numa mudança de sistema que possa, de fato, dar mais estabilidade, porque a nossa vida agora é pensar em impeachment, vai ter impeachment, e isso é muito ruim, realmente, para o funcionamento das nossas instituições.
Muito bem. Professora Priscila Lapa, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Com certeza estaremos conversando com a senhora mais vezes, né? Sempre dizem que, olha, é a produção que é a culpada. Então, produção, vamos colocar a professora...
Chama eu. Chama eu que eu
Vamos colocar a professora Priscila Lapa mais vezes aqui no Folha Política. Mas, fora a brincadeira, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um bom fim de semana para a senhora. Até breve, até um próximo encontro, viu?
Para você também. Um grande abraço, foi um prazer.
Edmar Lira, e a sua coluna hoje na Folha de Pernambuco foi justamente sobre essa sua pergunta, né? A regra eleitoral deverá depurar sistema político em 2022 dentro desse contexto que estamos falando com a professora Priscila Lapa, não é isso?
Exatamente, Jota. A gente tem aí uma raiz, na minha avaliação, de muitos problemas, que é a infinidade de partidos políticos. Eu não sou contra a existência do partido político propriamente dito. Eu acho que, pela pluralidade de ideologias, é até legítimo que existam partidos políticos das suas mais variadas posições. Agora, o que eu sou contrário, né, é você ter 33 partidos oficialmente existindo, recebendo fundo eleitoral, fundo partidário, dinheiro público, né, que é colocado para esses partidos.
Muita ideologia, não é? Que não existe, né?
Exatamente. Então, e muitos deles não têm uma representatividade significativa. Então, eu acredito que esse modelo, que eu sou favorável ao voto proporcional, concordo com a Priscila Lapa nesse sentido, porque eu acho que o voto proporcional, ele dá essa perspectiva democrática dos partidos menores ocuparem espaços, desde que tenham voto, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aperfeiçoar essa questão de representação partidária. Isso só vai acontecer com a cláusula de barreira, evidentemente, que é um advento importantíssimo, e também com a questão do fim das coligações. As coligações, elas mantiveram partidos que não tinham representação, que não tinham nenhuma identificação entre eles. Na verdade, a gente tem exemplos aí de eleições. Vou dar um exemplo. A eleição passada, 2018, a gente sabe que André de Paula, vou dar um exemplo de André de Paula, deputado federal de direita, que a gente sabe que é um deputado de direita, de centro-direita, ele, com os votos dele, ajudou a eleger Renildo Calheiros, que é deputado federal de esquerda, com uma trajetória totalmente diferente. E essa era a posição que a coligação trazia. Junções meramente eleitorais que não tinham convergência política para os 4 anos de mandato. Agora não. Cada partido terá sua responsabilidade de montar suas chapas proporcionais e buscar a representatividade. Eu acredito que esse vai ser o caminho. Dificilmente, como Priscila falou, também tenho essa percepção, não avançaremos para o Distritão, porque não há um consenso nesse sentido, e a gente vai terminar avançando para essa manutenção na regra. E aí, a regra permanecendo, Jota, já se tem uma projeção de cair pela metade o número de partidos a partir de 2023. Se hoje temos 24 representados na Câmara dos Deputados, muito provavelmente esse número vai ser para 10, 12, o que vai ajudar a ficar mais claro, né? Não só a questão ideológica, propriamente dita, como a questão de governabilidade. Como é que um presidente da República vai conseguir aprovar pautas, vai aprovar medidas importantes para o país, tendo que negociar com 24 partidos diferentes? São 24 ideologias distintas, né? E que a gente sabe que, no fim das contas, jogam interesse, né? Muitos vão para o centro, chamado Centrão, a jogar com o interesse que for melhor, né? Votar de acordo com o que for melhor.
Perfeito.
E eu acredito que, com os partidos mais fortalecidos, a gente vai ter um sistema melhor, uma depuração nesse sistema, e a representatividade até fica melhor perante a sociedade.
Muito bem. Edmar Lira, bom fim de semana para você, um abraço, até a próxima segunda-feira.
Obrigado, Jota, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Folha. Desejar a todos um ótimo final de semana, né? E até segunda, se Deus quiser.
Assim finalizamos o nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.